Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades na licitação do trecho 1 do corredor de ônibus da Radial Leste na cidade de São Paulo. A obra está parada desde março de 2015 e apenas 1% da construção foi executado. O tribunal entendeu que houve restrição à competição na licitação do trecho. Além disso, foram identificados indícios de sobrepreço de quase 50 milhões de reais e falhas no projeto básico. Para o relator do processo, ministro Bruno Dantas, as ocorrências são relevantes e com potencial de gerar graves prejuízos ao erário. Dessa forma, o TCU determinou que o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal não liberem recursos para a obra e que seja feita nova licitação para o trecho. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Meio Ambiente aprova texto de combate à desertificação.
Desvio de recursos nas confederações esportivas é tema de debate.
Reuniões de pais na escola podem ser requisito para a Bolsa Família.
Boa noite. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou projeto que condiciona o pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família à frequência dos pais a reuniões com professores.
O projeto já foi aprovado pelo Senado e estabelece que as reuniões devem ocorrer fora do horário de trabalho dos pais. Ouça a reportagem.
O autor, senador Cristóvão Buarque, afirma que o dever de educar precisa ser compartilhado entre o Estado e a família. A relatora na Comissão de Seguridade, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, vê nessa exigência uma motivação para fortalecer o vínculo familiar.
Muitas vezes, as famílias que são beneficiárias de programas de transferência de renda, geralmente não tiveram oportunidade de estudo, de frequentar uma escola, e por isso estão hoje em condições de viver às custas de programas de transferência de renda. E isso, muitas vezes, se multiplica nas outras gerações. Então, é importante que essa família que não teve condições de estudar, que ela tenha essa oportunidade, participando das reuniões escolares, de efetivamente participar da vida escolar do seu filho, criando para ele uma realidade diferente daquela que ele teve como a sua realidade de vida.
O projeto que inclui a participação dos pais em reuniões escolares entre os requisitos para o recebimento do Bolsa Família foi rejeitado pela Comissão de Educação e recebeu voto contrário na Comissão de Seguridade Social do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Ele acredita que, apesar da intenção positiva do projeto, os efeitos podem ser prejudiciais.
No próprio debate na Comissão de Seguridade Social e Família, teve deputados, que afirmaram que sentiam muito não terem tido condições de participar dessas atividades nos colégios de seus filhos, porque sua atividade profissional não permitia. Imagine o trabalhador da construção civil, imagine quem trabalha como vigilante, muitas vezes em turnos noturnos. Isso é criar uma limitação, isso tem como efeito colateral criar dificuldades e até a perda do acesso ao Bolsa Família para aquelas famílias que mais dificuldade têm.
O projeto altera a lei que criou o Bolsa Família, incluindo a exigência de participação dos beneficiários nas reuniões escolares. Hoje, a lei estabelece como requisitos exame pré-natal, acompanhamento nutricional e de saúde e frequência escolar de 85%. O projeto será analisado ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Saúde.
Começou o dia 1º e vai até o próximo domingo, a 25ª semana do aleitamento materno. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, ressaltou a importância da amamentação para o desenvolvimento da criança.
Carmen Zanotto lembrou ainda que durante sua gestão à frente da Secretaria de Saúde de Lages, a maternidade Tereza Ramos ganhou a certificação Amiga da Criança do Ministério da Saúde. A parlamentar explicou que o título é dado aos hospitais que se tornam referência em amamentação.
Votação.
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, negou que esteja havendo afrouxamentos na construção do texto da renegociação da dívida dos estados com o governo federal, com contrapartidas dos entes federativos mudando a cada dia. Acompanhe a reportagem.
A crítica tem sido feita por parlamentares do PSDB, mas, segundo Maia, o projeto de lei complementar que trata do assunto e aguarda análise do plenário garante o principal, na opinião do presidente, que é a criação de um teto de gastos para os entes federados.
O projeto que estaria pronto para votar essa semana e que deve ter algumas mudanças para a próxima semana, ele garante o mais importante, que é o limite de gasto. Isso que é o determinante, é não deixar que estados e municípios, principalmente estados, gastem acima da inflação, como aconteceu nos últimos 5, 6 anos, que todos gastaram 10% acima da inflação. Não tem país que aguente, no momento de recessão, que as despesas de pessoal e custeio aumentem mais do que a inflação.
Rodrigo Maia lembrou já ter discutido o assunto com o presidente em exercício da República, Michel Temer, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e reafirmou a disposição em votá-lo na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Economia.
Major Olímpio, do SD de São Paulo, pediu apoio dos parlamentares para rejeitar o projeto que estabelece as normas de renegociação das dívidas dos estados com a União. Segundo o deputado, a proposta afronta os direitos trabalhistas dos servidores públicos estaduais.
Para Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, os parlamentares petistas, que criticam o projeto de renegociação de dívidas dos estados e alegam prejuízos para os servidores públicos, se esquecem de que o texto foi enviado para a Câmara pela presidente Dilma Rousseff. Ele ressaltou que a tentativa agora é buscar o entendimento nacional que não prejudique o trabalhador.
Jones Martins, do PMDB, pediu que os servidores do Rio Grande do Sul mantenham a rotina de trabalho para não prejudicar a população gaúcha diante da ameaça de paralisação de setores estratégicos como educação e segurança pública.
O deputado lembrou que o Rio Grande do Sul vive uma crise financeira que obriga o governo estadual a parcelar salários, principalmente porque a gestão anterior esvaziou os cofres públicos. Jones Martins acredita que em breve a situação será normalizada e a folha salarial colocada em dia.
A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina completou 45 anos de atuação. Edinho Bez, do PMDB, parabenizou a instituição por ser, segundo ele, o maior sistema empresarial voluntário do estado. Com 146 associados, a entidade está presente em 220 municípios e representa a indústria, o comércio, o agronegócio, entre outros.
Meio Ambiente.
A Comissão do Meio Ambiente aprovou proposta de combate à desertificação. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
O texto é do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, e prevê a instalação de centros universitários com foco na pesquisa de métodos de combate à desertificação e de melhor convivência com a semiaridez. Os centros funcionariam preferencialmente em municípios do semiárido brasileiro e sujeitos a processo de desertificação, conforme critérios definidos por uma convenção da ONU, ratificada pelo Brasil desde 1997. Pela proposta, os centros universitários seriam criados por meio do credenciamento de faculdades com funcionamento regular de pelo menos 6 anos e conceito igual ou superior a 4 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Relator da proposta, o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, também acatou uma emenda da Comissão de Integração Nacional, prevendo que os cursos oferecidos pelos centros universitários devem ser voltados preferencialmente para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e projetos sociais na comunidade local.
Tem um problema grave na região e é importante que os centros universitários eles estejam conectados e discutindo e debatendo o tema. O problema de desertificação está avançando em toda a região Nordeste e nós precisamos começar a tomar atitude imediatamente. Não dá para ficar esperando o tempo passar apenas com ações emergenciais e assistenciais. Então a gente precisa ter uma discussão aí sobre uma nova matriz energética para a região, o que possibilitará o fim desse processo crescente de desertificação.
A desertificação é o processo de degradação ambiental causada por variação climática e ação humana inadequada em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 16% do território brasileiro são suscetíveis a esse processo. Essa Essas áreas estão nos 9 estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A proposta que prevê a criação de centros universitários de combate à desertificação ainda será analisada nas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
O Executivo Federal anunciou na semana passada um acordo com os Estados Unidos para liberar o comércio de carne bovina in natura entre os dois países. Tereza Cristina, do PSB de Mato Grosso do Sul, observou que o pacto pode inserir a carne nacional em outros países que têm as mesmas exigências que os Estados Unidos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou a luta dos fiscais federais agropecuários. Ele destacou que a carreira de fiscal agropecuário passou a ser denominada carreira de auditor fiscal federal agropecuário, com a entrada em vigor da lei que trata do salário de diversas carreiras federais.
Nilton Tato, do PT, ressaltou a iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que inaugurou em São Paulo uma loja com alimentos sem agrotóxicos, produzidos nos assentamentos do MST. De acordo com o parlamentar, é uma oportunidade para a população da cidade ter acesso a produtos mais saudáveis, diretamente do campo.
Desenvolvimento Regional.
De acordo com Chico D'Ângelo, do PT, apesar da crise econômica que atinge o país, o município de Niterói, no Rio de Janeiro, tem conseguido superar o momento. O deputado destacou que nos últimos meses foi inaugurado um túnel, um hospital infantil e também foi reaberto o Museu de Arte Contemporânea.
Chico D'Ângelo explicou que os resultados são reflexo de uma administração competente dos recursos do município.
Niterói vive um momento muito positivo, diferente de outros municípios do Brasil, fruto de uma gestão muito competente, mostra sinais de avanço em investimento em obras de saúde, infraestrutura, que tem melhorado a vida da população. Por exemplo, na área da saúde, inaugurou o novo Getulinho, e o hospital é de grande importância para a cidade, com serviço de excelência em atendimento e tratamento para as crianças do município. Recentemente, a cidade de Niterói também reabriu o Museu de Arte Contemporânea, que é uma maravilha arquitetônica do mundo e da cidade, né? Um patrimônio nacional.
Segurança Pública.
Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, alertou sobre a violência em Natal. De acordo com dados mostrados pelo parlamentar, em uma semana foram registrados 73 atentados ao patrimônio. O congressista solicitou a liberação de verba do fundo penitenciário para investir em melhorias no sistema prisional.
Na última semana de julho, 23 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o Marcon, do PT, os números refletem a falta de segurança pública no Rio Grande do Sul e a adoção de prioridades no estado. O parlamentar cobrou do governo estadual mais seriedade nas políticas de segurança.
Tramita na Câmara projeto de Capitão Augusto, do PR de São Paulo, que cria o Cadastro Nacional de Homicidas de Policiais. O parlamentar argumentou que a proposta tem como objetivo defender o policial que muitas vezes é perseguido e assassinado pelo simples fato de ser um agente da segurança pública.
Preocupado com a segurança pública, Goulart, do PSD, criticou a postura do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo por cancelar todas as reuniões que ele já tinha agendado com representantes da categoria. Segundo pesquisa divulgada pelo parlamentar, 48% da população paulista reivindica melhorias no setor.
A audiência pública realizada pela Comissão de Segurança da Câmara discutiu os defeitos apresentados no armamento fornecido aos órgãos de segurança.
Em todo o país, órgãos de segurança como as polícias militar e civil têm cada vez mais demonstrado indícios e laudos periciais que comprovam que o disparo acidental de arma de fogo da marca Taurus pode ser um defeito de fabricação e não de negligência em seu manuseio. Ouça mais detalhes na reportagem.
A Taurus, empresa estratégica de defesa que detém, por lei, o direito quase exclusivo do mercado de armas das polícias brasileiras, responde a pelo menos 37 processos judiciais por pessoas que se dizem vítimas de disparo acidental de seu armamento. Para o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, é necessário maior controle na fabricação dos armamentos.
Uma empresa que produz 4 mil armas por dia, nós precisamos saber como é que está sendo feito esse controle de qualidade. E essas causas que deram origem a essas vítimas, nós queremos saber O que é que ocasionou isso? O que eu não posso aceitar é que a gente venda uma notícia apenas para atender mercados que querem entrar no Brasil e joga na mídia deteriorando ou desclassificando a empresa Taurus.
Deputado Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, lembra que a soberania quase absoluta da empresa pode ser prejudicial para a qualidade dos produtos. Para o deputado, a abertura do mercado de armas para empresas do exterior seria fundamental.
Nós temos que quebrar esse último monopólio, pernicioso monopólio das armas no nosso país. Não tenho nada contra a indústria nacional. Vamos preservá-la desde que ela tenha a qualidade e preço para competir.
Para a empresa Taurus, o manuseio, a manutenção do equipamento e o treinamento dos policiais é fundamental para o bom funcionamento do armamento e, provavelmente, a falha num desses fatores seria a causa dos disparos acidentais, descartando a possibilidade de defeitos na fabricação do equipamento. O vice-presidente da Taurus, Salésio Nuss, relata o cuidado na fabricação dos produtos.
Todas as armas fabricadas pela Taurus são desenvolvidas por normas brasileiras e normas internacionais. As nossas linhas de produção hoje são linhas automatizadas e privilegiam exatamente essa questão da qualidade e do processo na produção dos nossos produtos.
Para Luciano Gomes, agente da Polícia Civil e fundador do movimento Vítimas da Taurus, que em 2008 foi vítima de um disparo acidental, os testes realizados pelas perícias não relatam a realidade vivida pela corporação.
Antigamente, os testes eram utilizados uma placa de borracha. Porém, esse teste não reflete a realidade do policial. O policial não trabalha em cima de uma placa de borracha. Ele trabalha em condições reais, em piso de concreto, em piso de aço. Então, uma arma tem que ser resistente a suportar esse tipo de queda.
Atualmente, deputados federais lutam pela abertura de mercado, para que os estados tenham direito de impor armas de outras marcas e de outros países, vistas pelos agentes de segurança como mais seguras e baratas. Ao final da audiência, os parlamentares indicaram que fosse criada uma subcomissão para analisar melhor o comércio e a fabricação de armas no país. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vitor Santos.
Justiça.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição de iniciativa de Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que pretende acabar com o foro especial por prerrogativa de função, privilégio concedido à autoridade de ser julgado por um tribunal diferente ao de primeira instância. Para o deputado, é preciso acabar com os privilégios de julgamento de figuras públicas e garantir a igualdade a todos os brasileiros.
Nós temos que ser todos iguais perante a Constituição, perante a lei. Por que que nós somos diferenciados? Então, com certeza, acabando com o foro privilegiado, vai moralizar muito, principalmente com os políticos, né? Então, é fundamental a aprovação desse projeto.
Celso Maldaner também defendeu a aprovação do projeto que cria medidas de combate à corrupção e a crimes contra o patrimônio público e enriquecimento ilícito. Para o congressista, a matéria vai ajudar a passar o país a limpo.
Esporte.
A Comissão de Esportes da Câmara vai realizar audiência pública para ouvir entidades desportivas sobre as recentes denúncias de desvio de recursos por parte das confederações. Acompanhe a reportagem.
O deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, que propôs a audiência, explicou que é preciso ouvir entidades e atletas para que a Câmara possa tomar as providências legislativas necessárias para que novos desvios não voltem a ocorrer.
Uma proposta que possa atender a sociedade, não só no sentido de aumentar o rigor da fiscalização, mas também aumentar a eficiência desses convênios, porque o importante não é só destinar o recurso, mas fazer com que ele seja produtivo, que seja bem utilizado e que a gente obtenha os resultados. O que a gente quer agora é ver o Brasil sair bem nas Olimpíadas, mas a gente tem um pé atrás quando você vê que o dinheiro que a nação investiu foi, em parte, desviado.
A Polícia Federal está investigando fraudes em pelo menos 5 confederações esportivas brasileiras: esgrima, tiro com arco, taekwondo, tiro esportivo e vôlei paralímpico. Os desvios, que podem ultrapassar R$ 22 milhões de reais, teriam ocorrido na compra de materiais e equipamentos em 14 convênios feitos com o Ministério do Esporte desde 2011. As entidades desportivas atuavam com diversas empresas que fraudavam licitações e compravam material superfaturado. Além das confederações, clubes que patrocinam esportes olímpicos também estão sendo investigados. Segundo os atletas das modalidades sob suspeita, o Brasil perdeu a chance de melhorar sua preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro porque o desvio retirou verbas que serviriam para melhorar as estruturas desportivas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, considerou lamentável a decisão do presidente do Senado de antecipar o julgamento da presidente Dilma Rousseff. Ele criticou ainda ministros do Supremo Tribunal Federal que se envolvem no jogo político e não mantêm a isenção.
O deputado observou também que, enquanto a presidente afastada tem seu julgamento antecipado, a votação da cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não tem data definida para ser colocada na pauta. Vadir Damus reafirmou que a democracia precisa ser resgatada.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a obstrução de todas as matérias na Câmara, enquanto não for votado o afastamento definitivo de Eduardo Cunha. Segundo o deputado, o ex-presidente da Casa articulou o golpe que resultou no afastamento da presidente Dilma Rousseff.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Um bom final de semana. Boa sorte ao Brasil nas Olimpíadas. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.